Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova medidas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos. Deputados aprovam aumento do tributo pago por bancos e demais instituições financeiras sem mudanças no texto do governo. Câmara aprova gatilho para reajustar preço do frete rodoviário de carga sempre que o diesel variar 5%. E Comissão de Constituição e Justiça aprova a atuação da iniciativa privada em presídios, mas apenas em serviços de apoio. Deputados aprovam medida provisória com medidas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos de até 6 anos. Relator exclui parte da MP sobre jovens aprendizes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram medida provisória que institui normas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos pequenos, inclusive com mecanismos para permitir uma maior participação dos homens nessa tarefa. A MP transforma em lei, por exemplo, a possibilidade de empresas com mais de 30 funcionárias trocarem a obrigação de manter um local apropriado para abrigar as crianças durante o período de trabalho das mães por um auxílio creche. Isso hoje está regulamentado por uma portaria do Ministério do Trabalho. O texto também acaba com a idade mínima de 4 meses para a criança ter direito ao benefício e aumenta a idade máxima de 5 anos para 5 anos e 11 meses. Isso inclui a possibilidade de o auxílio cobrir os gastos com pagamento de babá para os pais que optarem por não matricular os filhos em creches. A relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, que é coordenadora da bancada feminina da Câmara, promoveu várias mudanças no texto do governo, depois de ouvir as deputadas, especialistas e entidades representativas. Uma das mudanças foi estender às mães as possibilidades de flexibilização da jornada de trabalho, um benefício previsto originalmente apenas para os pais. Entre as possibilidades nesses casos estão o trabalho remoto e o cumprimento parcial da jornada. Terão direito pais e mães de crianças de até 6 anos de idade. Essas medidas foram consideradas inovadoras e fundamentais pela relatora, Celina Leão.
Nós trouxemos também a inclusão das mães na priorização das medidas de flexibilização das jornadas de trabalho. Eu acredito que esse será um grande avanço. Antes estavam restritas apenas aos pais. E essa ampliação no período de priorização para até 6 anos de idade dos filhos. Antes era 1 ano de idade.
O texto aprovado ainda inclui na legislação a regra de salários iguais para homens e mulheres que exercerem as mesmas funções dentro da mesma empresa. A MP também cria o programa Emprega Mais Mulher, com medidas como a qualificação das mulheres para estimular a ascensão profissional. Além disso, cria programas de prevenção ao assédio sexual e de microcrédito voltado para as mulheres. A relatora, Celina Leão, retirou do texto da MP o trecho que previa a criação de medidas relativas à contratação de jovens aprendizes. Ela explicou que uma comissão especial da Câmara está tratando do assunto. Entre as medidas que ficaram de fora estão a suspensão das multas aplicadas a empresas que não cumpriram a cota mínima de aprendizes e a ampliação do contrato deles de 3 para 4 anos. A retirada do texto causou polêmica no plenário. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o trecho era considerado fundamental pelos empresários do setor industrial.
Não vamos retirar a parte que já está beneficiando o menor aprendiz, aquele que está trabalhando hoje na nossa indústria. Eu não consigo entender isso que está sendo feito contra o menor aprendiz com esse texto, contra a indústria nacional com esse texto apresentado, retirando todo o capítulo.
Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apoiou a retirada do trecho relativo aos aprendizes.
O que estava posto na medida provisória reduzia o número de adolescentes e impedia que as cotas fossem cumpridas. Estabelecia que a empresa, para cumprir a cota, ela teria um benefício fiscal para cumprir a posteriori as cotas de aprendizes. É preciso ter política pública para incorporar os jovens no mercado de trabalho.
A medida provisória que institui normas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos pequenos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprovou a medida provisória que aumentou o tributo pago por bancos e demais instituições financeiras. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que aumenta em um ponto percentual a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, de instituições financeiras como bancos, corretoras de câmbio, companhias de seguro e de capitalização. A CSLL dos bancos passou de 20% para 21%, e a das demais instituições financeiras subiu de 15% para 16%. Este aumento vale de 1º de agosto até 31 de dezembro deste ano. De acordo com o governo, a elevação do tributo vai permitir uma arrecadação extra de R$ 244 milhões, fundamental para cobrir o custo de programas de refinanciamento das dívidas das micro e pequenas empresas e manter o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas. A MP foi aprovada por ampla maioria do plenário, com apoio inclusive da oposição, mas deputados de vários partidos criticaram o aumento de impostos e cobraram do governo medidas alternativas, como corte de gastos e aprovação de uma reforma tributária. Foi o caso do deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
É um absurdo um país que já tem quase 40% de carga tributária aumentar ainda mais o volume de tributação nesse país. E, diga-se de passagem, também nunca trabalharam por uma reforma tributária de verdade, que pudesse fazer com que o sistema tributário aqui no Brasil fosse menos regressivo, fosse mais equânime entre os diferentes setores, fosse mais racional. Reforma tributária tem gavetada aqui no Congresso há 20 anos.
O relator da medida provisória, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, rejeitou todas as emendas que alteravam o texto original do governo. Segundo ele, os bancos têm condições de pagar um pouco mais de impostos, medida que vai valer apenas até o fim do ano.
Nós temos que entender o momento excepcional e a prioridade é salvar os menores, é salvar os pequenos empresários. E esse recurso de 244 milhões arrecadado agora, de maneira temporária, esse aumento de carga tributária aos bancos é temporário até o fim do ano, para que o governo possa, de maneira responsável, salvar as micro e pequenas empresas do nosso país por meio do Refis.
A medida provisória que aumenta em um ponto percentual a alíquota da CSLL de instituições financeiras seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Nova lei libera novas linhas de crédito para microempreendedores. Saiba os detalhes da proposta aprovada pelo Congresso com a repórter Carla Alessandra.
Pessoas físicas e microempreendedores individuais terão novas linhas de microcrédito. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro cria o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital. O crédito será concedido a pessoas físicas e microempreendedores que não tenham, em 31 de janeiro de 2022, operações de crédito ativas no Sistema de Informações de Crédito. A lei teve origem em uma medida provisória que foi alterada na Câmara para aumentar o valor dos empréstimos, que serão de R$ 1.500 para pessoas físicas e R$ 4.500 para microempreendedores individuais. O relator da proposta na Câmara, deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que os valores originais eram muito baixos e poderiam não beneficiar os empreendedores.
E nós conseguimos aumentar de 1.000 para 1.500. No relatório, a gente também muda de 3.000 para R$ 4.500, dando condição daqueles que já buscaram crédito poder buscar, inclusive, mais recursos e também aqueles que, porventura, ainda não correram lá para buscar, para verificar a possibilidade de buscar um microcrédito, terão condição de fazer e agora com valor maior.
A expectativa do governo é de que o programa beneficie 4,5 milhões de empreendedores. As taxas de juros vão ser de 3,6% ao mês, com prazo máximo de 24 meses. O texto estabelece ainda que todos os bancos autorizados pelo Banco Central poderão oferecer o crédito, assegurado pelo Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa Econômica Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Câmara aprova gatilho para reajustar preço do frete rodoviário de cargas, sempre que o diesel variar 5%. Repórter Antônio Vital acompanha a votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reduz de 10% para 5% o índice de variação do preço do óleo diesel, que permite reajustar o preço do frete rodoviário de cargas. Isso significa que quando o preço do diesel S10 subir ou baixar 5%, a tabela do frete será reajustada automaticamente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Esse gatilho para o reajuste da tabela foi criado pelo governo federal depois da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, como resposta a uma das reivindicações da categoria. Normalmente, a tabela é atualizada a cada 6 meses, e o que a medida provisória faz é prever um gatilho em caso de variações fora do comum, também conhecido como gatilho do diesel. Nos 12 meses anteriores à edição da MP, o preço do diesel subiu 52%. O relator da medida provisória, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, defendeu o novo cálculo pelo reajuste da tabela do piso mínimo de frete.
São realmente necessários ajustes na política nacional do piso mínimo de frete para que sejam minimizados os efeitos prejudiciais aos caminhoneiros. Todos os reajustes do óleo diesel na bomba. Portanto, estamos de acordo com a mudança proposta pela medida provisória, ou seja, promover o reajuste da tabela toda vez que o valor do diesel S10 virá 5% em relação ao valor constante da tabela vigente.
A medida provisória foi aprovada por 310 votos contra apenas 3, com votos favoráveis, inclusive da oposição. Para a deputada Sânia Bonfim, do PSOL de São Paulo, baixar o percentual de reajuste do diesel de modo a disparar o gatilho que reajusta a tabela do frete é uma medida importante para os caminhoneiros. Mas ela defendeu como solução para os seguidos aumentos dos combustíveis o fim da política de paridade internacional de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras.
Acho que é importante uma medida que pode auxiliar os caminhoneiros no Brasil, aliás, que foi adotada logo após a greve que aconteceu durante o governo Temer na época. Mas é importante dizer que para reverter essa lógica da alta do preço do diesel, a gente precisa enfrentar de frente a política de paridade internacional, que faz com que o preço dos combustíveis sejam dolarizados no Brasil.
A MP, que reduz de 10 para 5% o índice de variação do preço do óleo diesel, que permite reajustar o preço do frete rodoviário de cargas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E Câmara aprova a MP que amplia garantias do governo para pequenas e médias empresas e programa Casa Verde Amarela. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que amplia as garantias do governo para a compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela. A MP também aumenta o prazo de adesão de micro, pequenas e médias empresas ao Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, criado em 2020, no início da pandemia de Covid-19. A MP altera a Lei de Acesso ao Crédito, que previu o benefício de juros mais baixos apenas para as empresas que contratassem empréstimos até o final de 2021. Este prazo fica estendido agora às operações que forem contratadas até o final de 2023. O programa permite condições favoráveis porque o governo se comprometeu a dar garantia aos empréstimos, o que diminui os riscos dos bancos. Isso beneficia microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno e médio porte, associações, fundações de direito privado e sociedades cooperativas. A MP mantém a garantia do governo a estas operações até o limite de R$4 bilhões. Para o relator, deputado Marco Brasil, do PP do Paraná, o incentivo às empresas é uma maneira de aquecer a economia.
Auxilia na preservação das empresas de pequeno e médio porte, enquanto perdurarem as medidas sanitárias de combate à Covid-19. Contribui para a preservação de empregos e para a redução da demanda de amparo para os trabalhadores desempregados. Permite que as empresas contribuam com maior velocidade na retomada econômica pós-Covid.
A medida provisória também amplia a cobertura de outro fundo garantido pelo governo, o que cobre as prestações do Casa Verde Amarelo em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento. A medida beneficia famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 em operações contratadas a partir de 1º de junho deste ano. A MP permite que o governo participe com até R$ 2 bilhões deste fundo, chamado Fundo Garantidor da Habitação Popular. O relator, deputado Marco Brasil, alterou o texto original para ampliar o uso deste fundo para cobertura também de imóveis usados, e não apenas imóveis novos, como estava previsto. A medida provisória que amplia as garantias do governo para a compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela e para operações de crédito para micro, pequenas e médias empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a atuação da iniciativa privada em presídios, mas apenas em serviços de apoio. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite à iniciativa privada atuar no apoio aos serviços de segurança realizados em presídios. A proposta abre a possibilidade para que a administração de presídios contrate terceirizados para apoiar a movimentação interna de presos, bem como para fornecer tecnologia de monitoramento e de rastreamento por tornozeleira eletrônica. A versão aprovada é uma emenda do relator Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, ao seu parecer, que inicialmente apontava a inconstitucionalidade da proposta. Segundo Neto, as alterações corrigiram o erro do texto original ao prever que a iniciativa privada atue em apoio e não diretamente nos serviços de segurança pública. Dessa forma, a responsabilidade pela atividade fim nos presídios continuará a cargo da Polícia Penal, como frisou o parlamentar.
O sistema terceirizado não vai poder fazer movimentação interna de preso, mas sim apoio na movimentação interna. O sistema não vai poder fazer o monitoramento diretamente, mas sim apoiar com tecnologia, mas a responsabilidade ficará sempre com a Polícia Penal.
O texto aprovado lista atividades que não podem ser delegadas à iniciativa privada, como a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões, a classificação de condenados e o transporte de presos. A versão original do projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que em 2015 investigou o sistema carcerário brasileiro. Pelo texto, a iniciativa privada poderia atuar diretamente em algumas atividades de segurança dentro de presídios. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o texto aprovado vai contra a decisão do próprio Congresso Nacional, que criou a Polícia Penal em 2019 e estabeleceu seus agentes como parte da segurança pública. Além disso, a deputada argumentou que ainda é preciso definir a estrutura desse órgão antes de decidir sobre a entrada da iniciativa privada.
Se busca regulamentar a privatização dos presídios sem que ainda se tenha clareza quais são os parâmetros para esta própria privatização.
Cocai também defendeu a manutenção do concurso público para policiais penais, porque, segundo ela, seria difícil aferir a qualificação de terceirizados para atuar no setor. Na mesma linha, falou o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
Apesar do ajuste feito pelo relator, ainda é frágil do ponto de vista da segurança jurídica.
A proposta que permite terceirização de parte dos serviços de apoio em presídio ainda será analisada pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.